Bem-vindo ao Mundo 2.0 e entrevistas compartilhadas. Eu sou Carlos Nepomuceno, falando diretamente do Rio de Janeiro.
Atenção para o top de 5 segundos.
Hoje a nossa entrevistada é Beatriz Martins, paulista, que mora aqui no Rio de Janeiro, tem um mestrado em Comunicação e Cultura da UECO, UFRJ, e desenvolveu uma tese que eu recomendo fortemente, que se chama Cooperação e Controle na Rede, um estudo de caso do website Slashdot, orientada pelo nosso grande amigo, professor Henrique Antun. Hoje ela é professora, né? Lecionou na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, e está começando, né? A partir de 2008, ela está fazendo doutorado na ECA USP, e o projeto de pesquisa atual é Autoria em Rede, um estudo dos processos autorais colaborativos de escrita nas redes de comunicação, com orientação do professor Arthur Matucci, que eu tive o prazer de conhecer também, e é um cara muito gente fina. Bom, vamos falar com a Bia Martins, abordando esses dois assuntos, tanto da tese de mestrado quanto a de doutorado. Espero que você goste.
Eu sou Bia Martins e estou aqui no Mundo 2.0.
Bom, Bia, queria então primeiro te agradecer aí a oportunidade da gente estar conversando, né, e a gente poder trocar algumas ideias aí para o nosso programa, tanto de áudio, quanto de vídeo, quanto de texto, que tudo está misturado, né? Eu acho que a gente está tentando caminhar nisso, né? E queria então te agradecer essa oportunidade.
Bom, eu é que agradeço a oportunidade também da gente estar podendo aqui trocar uma bola, porque isso é muito bom, né? A gente poder trocar ideias com pessoas que mais ou menos pesquisam coisas parecidas.
Isso, então, quer dizer, eu vou fazer uma apresentação, já devo ter feito a apresentação, né? Então, o que eu quero primeiro falar contigo, né, é que muitas vezes eu me lembro, e tenho falado isso em alguns momentos, da tua tese de mestrado.
Tá.
Na que você fez uma análise do Slashdot, e ali na sua tese eu aprendi, né, que em que a gente, na verdade, estava entrando numa nova metodologia de gerenciamento da informação, né, nesse mundo 2.0. E as pessoas acham que é uma bagunça, que é uma confusão, e você faz um estudo mostrando, né, que o mundo 2.0 e que essa organização é uma coisa sofisticada, complexa, né, e que tem todo um caminho aí a ser percorrido, a gente tem que aprender. Então eu queria que você falasse isso, né, quer dizer, o que você aprendeu dessa nova metodologia de organização da informação a partir da tua tese de mestrado analisando o Slashdot?
Bom, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi foi realmente perceber como é que é possível montar um sistema de auto-organização, né? Então, em princípio, é muita informação. Quem olha aquilo pode ter a impressão de que aquilo é uma coisa um pouco caótica, né, que você não vai conseguir filtrar ali o joio do trigo, aproveitar, porque no Slashdot são às vezes 500 comentários, né, em cada fórum de discussão. E eles criaram uma forma de moderação que eu acho muito inteligente, porque ela é feita pelo próprio público participante, e esse público é que vai qualificar esses comentários, né, num ranking que vai de menos 1 a 5. Então você pode ler aquele fórum escolhendo ler só os comentários que foram ranqueados com mais 5. Aí você teria ali o filé mignon, vamos dizer assim, da discussão. Ou se você também está interessado em ver um pouco de pontos divergentes e tal, você vai para o 4, vai para o 3. E se você tiver tempo, você pode ler tudo se você quiser. Mas como até eu estava lendo um post no seu blog, né, que hoje a gente está nesse tempo sem tempo, então a gente precisa de mecanismos que possam nos ajudar a filtrar a informação. E o que eu acho que é mais interessante do Slashdot é que isso é feito pela própria comunidade, né? Numa num sistema participativo, colaborativo.
E aí como é que fica assim o papel, né? E aí talvez seja o modelo, né, que os jornais estão procurando e não estão achando, porque eu sempre acho que falta uma certa humildade, né, do mundo corporativo em se render, né, e ser humilde de analisar o que os adolescentes, essa garotada nova, está fazendo, né? Então assim, qual seria o papel aí do gestor de um Slashdot da vida? Qual seria o papel desse cara?
O Slashdot no meio corporativo, né?
É.
Eu acho que tem algumas ferramentas que foram criadas para aquele espaço, né, do Slashdot, que elas já têm sido aproveitadas em muitos outros modelos de site, né? Como é essas ferramentas diversas de reputação, né? Que elas podem aparecer na base desse ranqueamento ou na base de estrelinhas, né? Como tem no Mercado Livre, né? Como a gente tem também no DIG, né? Que no caso são os votos, né? No DIG.com, que é um site de notícias norte-americano, e que as pessoas vão votando nas notícias mais interessantes e dessa forma vão destacando na interface aquilo que é mais importante. Então acho que esse tipo de mecanismo de voto é uma coisa muito interessante que podia ser mais bem aproveitada pelos jornais online.
Isso...
Eles já usam isso assim, as mais buscadas, as mais lidas, as mais enviadas, né? Poderia ter também esse mecanismo de uma forma, ampliar mais o uso desse mecanismo. Eu acho que daria mais qualidade e interesse na leitura.
Eu me lembrei também do Overmundo, né? Eu acho que o Overmundo tem também um pouco essa... Bom, mas aí o que eu digo é o seguinte, né? Quer dizer, se a gente começar a caminhar nessa direção, né? Quer dizer, qual é a mudança aí no papel do gestor da informação nesse processo, né? Se você está saindo de um ambiente em que você era o responsável pela informação e você agora está entrando, né? E a gente está caminhando para um ambiente em que o usuário passa não só a colocar informação, mas também qualificar a informação, como é que você acha que vai ser o futuro desse gestor aí de informação?
Eu acho que esse gestor, ele vai ter um papel menos assim de um editor, né, que centraliza as informações, e ele também vai ter que ser um pouco, talvez, um pescador, né? Ele vai ter que estar mais atento, não só aos votos, vamos dizer, que possa ser já um sinal de alguma coisa, mas também aos comentários, né? Eu vejo pelo trabalho também que eu desenvolvo em outro site que é importante você ler o comentário, que o comentário te traz referências, te traz outras fontes que podem gerar novas notícias, né? Então eu não sei como num site de um jornal como o Globo, por exemplo, ou Folha de São Paulo, se existem jornalistas que estão ali atentos, vendo, prestando atenção no que está rolando nos comentários, porque aquilo ali pode servir de fonte para novas matérias ou para complementação de matérias, enriquecimento, etc. Eu acho que seria esse o papel, de estar mais dialogando com essa massa de pessoas, né? E não só lançando a informação.
Eu acho que essa coisa que você está falando é uma coisa que me remete, que eu acho que assim, de maneira geral, né, eu acho que as pessoas, as corporações estão entrando nas mídias sociais ou nas mídias digitais muito mais para tentar não perder o espaço, mas sem uma reflexão mais profunda, né? E eu também acho que quando você está falando sobre essa coisa dos comentários, você está criando um problema, porque você não está vendo os comentários como notícia, né? Você acha que o comentário
vai
assim,
lá para vender o seu peixe,
a
né?
Notícia é o que eu fiz, e o comentário é um negócio assim, olha, é um negócio, ai que saco, eu tenho que aguentar isso, né?
Mal necessário.
O mal necessário, isso. Né? E aí quando você fala, né, do aproveitamento dos comentários, é isso. Se você pudesse, por exemplo, destacar alguns comentários, né, e talvez até algumas opiniões, né, e talvez até alguns comentários que foram feitos, possam ser colocados como uma coisa importante, né?
Para inclusive. Assim, no YouTube, por exemplo, existe algum tipo de mecanismo assim, né? Você vota nos comentários, alguns comentários são destacados logo que você abre um vídeo. E parece que são os comentários mais votados. Então, poderia ter uma coisa assim, porque realmente, por exemplo, no Globo, você tem algumas discussões também com centenas de comentários, eles não são, né, ranqueados de nenhuma maneira, né? Então fica cansativo você ler tudo aquilo, muitas vezes são comentários que escapam do tema ali da matéria. Então se houvesse uma votação, você qualificaria esse comentário e tornaria mais interessante, né, mais qualificado esse fórum de comentários, né?
É, eu acho que também.
Pega isso aí. É.
E além da qualificação, você pode ter estatísticas, né? O que as pessoas acharam daquela notícia, se as pessoas concordaram ou não, né? Você pode fazer uma enquete do lado. E você pode, inclusive, ter um jornalista só específico de comentário, né? Um cara dedicado, né, a entrevistar um leitor que, por acaso, por exemplo, acontece lá um acidente, o cara diz que é especialista em numa determinada área de trânsito, por exemplo, o cara pode ser entrevistado, né, aparecer não só como um comentarista, mas como um cara que passa a ser fonte do próprio jornal, né?
É, não sei, vou falar uma coisa que eu não tenho a menor certeza, mas será que o jornalista se sentiria numa posição menor se ele tivesse que ficar só olhando os comentários? Não sei se ainda existe essa mentalidade, né? Se já é valorizado, vamos dizer, o papel desse jornalista que estaria filtrando essas intervenções aí que vêm da população.
É, aí mexe com o ego do jornalista, né?
É, que ainda não ganhou status, né? Vamos dizer assim, né?
Aham. Uhum. Bom, legal. Isso é uma coisa bacana. Agora, o que eu queria agora, já que já falamos do mestrado, vamos falar do seu doutorado. Né? É. Pelo que você me mandou, e você agora tem aí um blog, né? Depois eu vou, inclusive, colocar o endereço do blog aí no para o pessoal acompanhar. Você está focando aí no teu doutorado a questão do autor, né?
Isso.
Então, e aí a gente acha que o autor é um negócio ahistórico, né? Porque sempre existiu autor no mundo, autor a gente sabe exatamente o que é, e me parece que você está tentando trabalhar que o autor, ele é histórico, né? Dependendo do dia e da hora, muda o conceito, né? Explica aí.
Isso tudo começou, né? Vou contar a historinha. Quando eu estava dando aula e eu dei um trabalho para os alunos em que o texto ia ser produzido coletivamente. Então, um grupo começava um texto, outro grupo iria mudar, incorporar o que quisesse naquele texto e assim por diante. E no final do trabalho, eu senti que houve muita resistência dos alunos, e a gente conversou sobre isso, e eles realmente admitiram que, poxa, achavam que ficava chato, sabe? Você ficar mexendo num texto que era da outra pessoa. E isso me instigou, né, a pesquisar, a entender, né, por que existe dentro da gente esse sentimento de que um texto tem uma propriedade, né? Alguém é dono desse texto. E aí, quando eu comecei a estudar isso, a primeira referência que eu tive foi o Foucault, né, que já propôs essa historicidade da autoria, né? Então, que o autor seria uma construção histórica. E aí, eu fui indo e vi que, por exemplo, na Idade Média, né, nos manuscritos, já havia ali um tipo de escrita coletiva, né? Através das marginálias onde as pessoas faziam os comentários, né? E também, ultimamente, eu estava estudando até essa parte que nós acabamos de conversar, né? Assim, o que qualificava o texto naquela época, né? O que dava autoridade para o texto daquela época. E também era um tipo de autoridade coletiva, né? Feita formada, né, por clérigos, né, que estudavam especialmente os textos bíblicos, e a partir de um certo patamar eles ganhavam autoridade, mas era uma coisa coletiva, né? Não era uma pessoa especificamente, embora existisse São Tomás do Aquino, uma ou outra personalidade, mas de um modo geral era um trabalho que não tinha essa conotação de uma autoria individual. Aí eu fui indo mais para trás e cheguei na Antiguidade, e tendo como base, né, a Ilíada e a Odisseia, e também encontrei, né, a questão homérica, que é uma discussão também que já tem mais de século, né, sobre quem, na verdade, foi o Homero que escreveu esses livros. E aí existem três interpretações. Né? Tem pessoas, pesquisadores, que acreditam que sim, foi Homero. Tem pesquisadores que não, acreditam que Homero foi uma pessoa que existiu e que pegou aqueles versos que já existiam naquela cultura oral e escreveu aquele livro. E tem uma terceira interpretação que acha que o Homero nunca existiu, que foi como se fosse assim um rótulo, né, que foi dado para aquela produção, né, como uma chancela cultural naquela produção oral, que ali teria sido transposta para o meio escrito. E essa produção oral, por sua vez, também ela era feita de uma forma muito fluida, né, também dentro de uma tradição cultural, mas na qual, assim, cada orador que estava recitando ali aquela poesia, ele tinha a liberdade de inserir alguns versos ali, de mudar alguma coisa, E claro que ele também estaria seguindo ali alguma tradição, né? Ele estaria dentro de uma coisa coletiva, não estaria totalmente alheio a essa cultura. Então, com tudo isso, né, eu fiz toda essa pesquisa para perceber, né, hoje em dia a gente fala tanto de autoria colaborativa, mas na verdade a autoria colaborativa é uma prática de escrita, né, cultural já muito, muito antiga, né? E que eu percebo assim, que a internet trouxe, sim, alguns traços diferenciais a essa autoria, né? Que, ao meu ver, especialmente, é uma alta conectividade, né, em nível planetário, uma velocidade muito grande e um acesso, né, a uma memória, né, compartilhada, uma memória também bastante grande, compartilhada, que cada vez mais se aproxima, assim, de ser todo o conhecimento da humanidade, né? Então, é mais ou menos resumindo aí a história, a gente é mais ou menos isso.
Ah, muito legal, porque tem algumas coisas que você estava falando, me lembraram, assim, alguns exemplos, né? Eu estou lendo aquele livro, A História Não Oficial Brasileira, o cara fala do Gregório de Matos, e ele diz que existe um pesquisador dizendo que não foi o Gregório de Matos que escreveu.
Sim.
Depois também tem aquele vídeo na internet que fala que Jesus também não existiu, e que toda a Bíblia é fruto também de um processo coletivo, né?
E também tem Shakespeare também.
É, né? Shakespeare, isso eu ia falar.
Dizem que Shakespeare também apenas coletou. Também a mesma coisa, ou apenas coletou uma cultura oral, ou nem existiu Shakespeare. Shakespeare era uma chancela. Essa
eu já ouvi uma versão do pessoal do teatro que o Shakespeare fazia um teatro colaborativo, né? É aquele teatro meio, quando eu acho que o Boal talvez tenha falado alguma coisa disso, que era um teatro produzido assim através de exercícios, e ele simplesmente fazia a redação disso, né? Então eu acho que são coisas interessantes. Bom, mas aí o que você acha que são fatores, né, que condicionariam, né, essa mudança na autoria, né? Quer dizer, o que historicamente contribuiria? Você identifica, assim, algumas causas que poderiam trazer essas mudanças na autoria, né?
Bom, para a formação desse autor individual, né, eu acho que o Foucault também já aponta, tem muito a ver com a modernidade, né, com a existência da modernidade. A modernidade foi o momento em que o indivíduo, né, foi mais privilegiado, né? É o momento do sujeito, né? Até o próprio conhecimento. Antes, na Idade Média, o grande conhecimento era o conhecimento de Deus, né? E cabia ao homem tentar interpretar aquele que era o conhecimento de Deus. E a partir da modernidade é que o homem pôde ser o sujeito do conhecimento. Todo conhecimento tinha que passar pela razão, né? Então, é a época do sujeito autônomo. Então, e aí, com o romantismo, isso se acentuou ainda mais, né? E aí é que se valorizou mais a figura do gênio criador, né? Quer dizer, o autor como aquela pessoa que, dentro da sua subjetividade, é capaz de ter uma inspiração e criar um texto que vem de dentro dele, né? Então, com isso tudo é que formou essa figura tão forte de um autor individual que vem sendo questionada já tem muito tempo, né? Desde o século XIX, e depois foi bastante questionada também aí, né, pelos pós-estruturalistas, né, como Barthes, Foucault, né, mostrando que a criação ela vem da cultura, né? Barthes diz algo assim, né, que o texto é uma criação, uma tessitura da cultura, né?
Eu acho que, por exemplo, você vai pegar aqui, por exemplo, nessa HSM Management, a número 83 agora de novembro, que eu andei lendo, o nosso amigo aqui, Ken Robson, né, ele diz que o pensamento criativo não vem do esforço individual, ele sempre é um processo coletivo, né?
Exato.
Na verdade, o autor, ele tem o mérito do autor é ser um sintetizador, né, qualificado, né, que eu acho que...
Você sempre coloca alguma coisa de seu, né? Alguma leitura que é sua, alguma coisa que é própria sua, mas é um coletivo, que você também faz parte dele, né?
Não seria um mérito aí, Bia, do quer dizer, o autor, então, no fundo, o autor, o mérito do autor, na verdade, seria, de alguma forma, ser um tradutor, um sintetizador, né, de coisas, né, através de um determinado discurso, que pode ser colocado em diversas plataformas diferentes, né? Então, na verdade, ele sempre é um sintetizador de uma inteligência coletiva, né? Ou não?
É, alguma coisa assim, me parece que é alguma coisa assim. Ele é um interpretador, né? Ele vai dar alguma, né, leitura sua, mas de uma coisa que é coletiva.
É porque ele não sai do nada,
né? Vai captar isso, né, de outras fontes, né? Como nós fazemos na pesquisa, né? A gente lê um monte de gente ali, e aquilo ali, aquela frase ali me interessou, aquele parágrafo ali me interessou, vou juntar. Mas aí quando você junta, né, você faz o seu pensamento, né? Mas você está pegando ali das outras pessoas também. E na arte é assim, né? Na música é assim, no cinema é assim, na literatura é assim, né?
Agora, uma coisa que você começou, né, que eu acho que aí é uma coisa que tem me inquietado muito, essa questão emocional. Você acha que a gente tem preparo emocional para deixar de ser autor com um ego tão ligado, né, a essa produção, né? Porque a produção coletiva me parece que vai contra, né, um pouco essa relação meio umbilical que a gente tem com as coisas que a gente faz, né? Então, como é que a gente vai lidar com essa questão emocional aí?
Pois é, eu acho muito interessante a leitura que o Jean-Louis Besbert, um pesquisador francês, faz desse fenômeno, que ele fala de autor em coletivo. Porque assim, né, a gente vê, né, a história é sempre um acúmulo, né, de diversas fases. Então eu penso que agora a gente também não vai deixar totalmente essa coisa individual. Aí ele atenta para o seguinte, por exemplo, nos créditos dos filmes. Os créditos dos filmes são cada vez maiores, né? Você tem o motorista, o ajudante do motorista, o cara que serviu água, e o cameraman, e cada pessoa que ajudou. Então me parece que é um pouco essa junção, quer dizer, a produção vai ser feita cada vez mais coletivamente, mas o crédito deverá ser dado, né? E me parece que o software livre, que é de certa forma um movimento de vanguarda, né, de toda essa produção colaborativa, eles mostram muito esse modelo, né? Eles produzem colaborativamente, o que eles produzem é aberto e é para sofrer intervenções futuras para o seu aperfeiçoamento, né? Mas cada contribuição deve ser registrada e creditada, né? Essa linha aqui da programação foi o fulano que fez, né? Esse acréscimo, essa funcionalidade foi ao programador que acrescentou. E eu acho que hoje em dia a gente trabalha um pouco assim também, né? Sei lá, talvez exista ainda um certo nível de anonimato, né? Mas me parece que a reputação é uma riqueza e um valor muito grande na internet, né? Quem contribui, seja para o Overmundo, seja para o Império, de modo geral, ele quer que o seu nome esteja lá, né? Ele quer ser reconhecido pelo que ele está fazendo, né? Aquilo pode, talvez, não render financeiramente para ele, mas vai render uma reputação. Então, acho que o crédito, né, é uma forma aí desse reconhecimento do indivíduo dentro dessa coletividade.
Eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso, né? Um livro que eu gosto bastante, chama Estratégia de Vida, que pode até ser chamado de autoajuda, mas eu acho ele interessante porque o cara é um especialista em acidentes aéreos e ele faz um livro em que ele vai tentar trabalhar com essa, como as pessoas lidam com situações difíceis, etc. tal, e ele parte do princípio que o ser humano, basicamente, o que ele quer sempre é o reconhecimento, né? E eu acho que a gente está saindo talvez de um ambiente de mídia em que existia uma certa sombra geral na sociedade e um certo anonimato e algumas pessoas levando crédito por todo mundo, né? Então talvez seja aí o que você está dizendo, uma espécie assim de um reequilíbrio de forças, não seria isso?
Pode ser, e até mesmo assim, não só as pessoas ficavam na sombra, como elas também não produziam mesmo, né? Assim, a nível de informação, né? De, por exemplo, informação jornalística, hoje em dia, a gente vê que essa produção está muito, muito, muito mais distribuída, né? Não só pelas pessoas que têm blog, mas assim, eu acho que o Twitter também é uma manifestação disso, né? Como a gente tem acesso a informações através do Twitter, que podem até ter assim, um nome de notícias, né? Pelo Twitter a gente fica sabendo de uma porção de coisa que o jornal ainda não noticiou, ou o jornal não tem interesse de noticiar, né? Não está na linha daquele jornal. Então, me parece que a produção também está muito mais distribuída de fato, né? E até mesmo assim, na música, a gente vê, né, como hoje em dia é mais fácil alguém que queira formar uma banda poder mostrar seu trabalho, né? Mas aí já vai naquele caso que quem ficava na sombra, né? Ele estava produzindo ali, mas ele ficava na sombra, acabava desistindo, né? Hoje em dia ele pode fazer, pode botar no YouTube, e de repente pode até conseguir alavancar uma carreira sem precisar passar de primeira mão por uma gravadora, né?
E aí eu queria te falar, assim, para a gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte, como é que a gente faz, quer dizer, a gente tem hoje uma indústria de produção, de mídia, de editoras, gravadoras, né, tudo baseado num modelo, digamos assim, autor-autor, né, você está criando um, importando aí um conceito, né, adotando um conceito que é o autor coletivo, né, ou então um coletivo autoral. Então, assim, como é que a gente pode ver nos próximos anos essa mudança em termos assim de produtos gerando valor para a sociedade, né? Como é que a gente resolve esse impasse aí?
Pois é, então, eu vejo que na área da música eles já encontraram algumas soluções, né? Assim, até o Tecnobrega lá no Pará é um exemplo, né? De você distribuir a sua música de graça e ganhar o dinheiro no show, né? E até, eu não tenho uma informação precisa, mas já me disseram que essa, na verdade, esse já era o modelo de se ganhar dinheiro com música desde sempre, né? Que o artista ganha dinheiro com música fazendo o seu show. Agora, eu acho que na parte assim, do texto, ainda é um modelo que tem que ser descoberto, né? Eu recebi recentemente a divulgação de uma proposta de se cobrar uma quantia X de todo mundo que acessa a internet e essa quantia X iria para quem está produzindo e você teria acesso a todo o conteúdo. Então, eu acho que são coisas que estão sendo discutidas ainda pela sociedade, né? E como a música já encontrou seu novo modelo, eu acho que para um escritor, por exemplo, deve ser difícil viver só de palestra, né? Nem todo escritor tem o perfil de um palestrante, pode ser, né, um excelente romancista. Então, eu acho que ainda temos que encontrar aí uma saída para isso. E ao mesmo tempo, sei lá, o livro, eu acho que também ainda continua sendo um objeto, não sei por quantos anos será, né, mas o livro de papel ainda continua sendo um objeto interessante de consumo, né? Ainda vai continuar sendo vendido também. Então, talvez você possa usar a internet para divulgar uma parte da produção, né? Jogar ali uma iscazinha para o leitor comprar seu livro. Realmente eu não tenho a resposta, mas eu acho também que é um caminho sem volta, né? Quer dizer, a internet está aí, o conteúdo dela tende mesmo a ser livre. Então, eu acho que é preciso buscar aí novos modelos e, através da experiência, nós estamos começando essa nova época, né? Ainda estamos muito no início, então a gente às vezes ainda não vê muito a saída, mas eu acho que com a experiência ela vai chegar.
Legal, queria que você fizesse aí uma... Queria te agradecer, né? Eu acho que o teu trabalho é um trabalho relevante, né? Quanto tempo você acha que termina a tese aí de doutorado?
Eu tenho prazo, né, para terminar até fevereiro de 2012. Então ainda tenho um tempinho agora para escrever, né? Para amadurecer a ideia e escrever.
Legal. Então é isso, Bia. Te agradecer aí. Acho que foi muito bacana o nosso papo.
Então, também quero agradecer muito, foi um prazer conversar com você, agradecer a oportunidade aqui de divulgar o meu trabalho, o meu blog, tá?
Beleza. Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br e as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter @cnepomuceno. Muito obrigado.